בעזרת השם, דף מ"ם, ה' תתו דף פסחים. סתמוס דף מ"ם, דלת עמוד ב', דף מ"ם, דלת דו ורס, נעשה סטלניין שבאשר פרסים, אמר לרב אחא. נוי ג'ו עשו כל הסום על האחד יותר מצטרף לאיסור. אם זה אינסטנס כאיסור דף אנטריור, חזו מדאמן ש... סתמוס אלימנטו פרויבידו, התורה פרויבי קונסומיר, קזאי דס אלימנטו. ספסו אטרס גידיס, קונסומיס 30 סנטימטרוס קוביקוס או 30 גרמאס מזומנוס, esse alimento ele recebe certo castigo, é proibido consumir menos do que isso também, Hatsi Shiura Surminatura, conforme algumas opiniões, metade de um kazait, já menos do que um kazait, conforme algumas opiniões, é proibido pela Torá, a pessoa não é castigada no Tribunal Supremo de Jerusalém por causa disso, mas também é proibido, tem opiniões que essa proibição é uma proibição rabínica. Qual são a lei de Termitz Terefleissure? Se a pessoa consome menos do que um kazait, um alimento proibido, que não obrigaria essa pessoa a receber um castigo no Tribunal Supremo de Jerusalém, no Sanedrin. Porém, a pessoa consumiu isso junto com o alimento permitido, completando o kazait. Existe uma lacha de termitz teref leissur. O alimento permitido completa o kazait do alimento proibido. O conceito é que a Torá proíbe consumir alimentos proibidos, porém consumo, alimentação é só se a pessoa consome um kazait. Uma quantidade considerável, um volume de uma azeitona, mais ou menos 30 centímetros cúbicos. Se a pessoa consome menos do que isso, não está consumindo algum alimento de uma forma considerável, não recebe o castigo. Porém, se a pessoa completou esse kazait com outro alimento, está sem se alimentando. Também de alimento permitido, também de alimento proibido, o termo de estaria fleiço. O alimento permitido completa o kazait do alimento proibido. Falar a Bilhanan, essa lacha se aplica com relação a Nazir, uma pessoa que não pode consumir nada que vem do vinhedo, nem folhas de uvas ele não pode consumir, nada que vem da uva, com certeza, se a pessoa consome, por exemplo, metade de um kazait de pão, metade de um kazait de uva, a pessoa recebe o castigo, as chicotadas por causa disso, se ele for Nazir, com certeza. Por causa de Termitz Taref Leissur, Zeiri trouxe alguns outros exemplos para essa lacha, com relação a Hametz em Pesach, com relação ao fermento na Minha, o sacrifício de farinha, como vimos. E agora você considera na opinião de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan se baseou na opinião de Rabbi Akiva, que existe o conceito de Termitz Taref Leissur com relação ao Nazir e não com relação a outras alachot. Conforme a opinião de Hachamim, não existe o conceito de Termitz Taref Leissur nem com relação ao Nazir, como vimos. Hachamim aprende em uma outra alacha, da onde Rabbi Akiva aprendeu o conceito de Termitz Taref Leissur, a fonte de Rabbi Akiva, ela prova Mishrat Anavim. A Torá fala que o Nazir não pode consumir nada que foi molhado com uvas. Se a pessoa colocou, por exemplo, o pão no vinho, para o conceito de Termitz Taref Leissur, o pão completa o kazait, o levito, 86 ml de vinho, e castiga esse Nazir. Rami aprendeu uma outra da casa, se prova Mishrat Anavim. Alkajitam keikar, o sabor é como se fosse a essência do alimento. Se a pessoa, por exemplo, colocou água num utensílio com caroços de uvas, essa água absorveu um certo sabor do vinho, não uma essência de vinho, tem só o sabor. Por causa de tam keikar, o sabor é como se fosse a essência do alimento. Nazir consumiu isso também recebe as chicotadas, o castigo por consumir uvas. E Rami não sustenta que existe o conceito de Termitz Taref Leissur nem com relação ao Nazir. Sobre a opinião de Rabbi Yohanan, fala o sábio. Amar de Ravacha, beri de Ravavi, de Ravash. Fala o sábio para Ravash. Mite Rabbanan, Nishman de Rabbi Akiva. Da opinião de Rahamim, poderíamos falar a mesma coisa sobre a opinião de Rabbi Akiva? Que o quê? Milo Amri Rabbanan, não é verdade que os Rahamim falaram? Mishrat, isso que eu tenho a falar, qualquer coisa que foi molhada com uvas, como essa água com sabor de uvas, lhe tentam queicar, para nos ensinar que o sabor do vinho é como se fosse a essência do vinho. Falamos com Rami, Mikara Tadam, Lekol Yisruin Shebatorah, de que aprendemos para toda a Torá, qualquer alimento proibido, também é proibido sua essência, também o seu sabor. Rami fizeram um Binyanav, uma associação dessa proibição de Nazir, para as outras proibições da Torá. De Rebbe Akiva Nami, podemos falar a mesma coisa que foi aprendido de Rebbe Akiva. Mishra, Rebbe Akiva aprendeu essa palavra, algo que foi molhado com vinho ou com algo que vem da uva, letemitz teref leissur, pela lacha, que é algo permitido, completo o kazai de algo proibido, o pão completa o urvit, o casai do vinho, como vimos. Rabbi Akiva já fala, Mikarata dele, Kolisun Shebatura Kula, deveríamos aprender essa Lacha de Termit Tzarefu em Sur. Para toda a Torá, assim como Rami aprendeu a Lacha de Tam, que encara para toda a Torá, Rabbi Akiva deveria aprender a Lacha de Termit Tzarefu em Sur para todas as Lachot da Torá, não como Rabbi Yohanan falou, que só existe o conceito de Termit Tzarefu em Sur com relação ao Nazir. Por que não? Amale, respondeu o sábio Ravashi, Mishum de Ave Nazir, Vechatat Shnektuvin Habayim Kecha. O motivo disso é porque Nazir e Hatat Shnektuvin Habayim Kecha são dois psukim que ensinam o mesmo conceito de Termit Tzarefu em Sur. Forma desnecessária, a Torá poderia escrever em um lugar e aprendemos o outro lugar para a produção. Porém, falando em Emelamdin, se a Torá escreve duas vezes a mesma alahá de forma desnecessária, é como se a Torá falasse que essa alahá só se aplica nesses dois lugares e não em outras alahá da Torá. Ou seja, se a Torá escreve certa alahá em certa proibição, isso significa que um binyana, uma associação para as outras alahá, tem a mesma alahá. Se a Torá escreve certa alahá em certo assunto, e fala um miúdo especificando que essa lacha se aplica naquele assunto, não podemos usar essa associação para outros assuntos, por isso a Torá não limita isso. Aplicamos o binyanav, a associação dessa lacha, para outros assuntos também. Se a Torá escreve duas vezes a mesma lacha em dois assuntos diferentes, significa que a Torá está limitando essa lacha se aplica nesses dois assuntos e não no resto da Torá. Nazir adamna, consigo ter me estar referindo com relação ao Nazir. É como vimos, o passuco de Mishrata Navi. Algo que foi molhado com caroços, por exemplo, ou a pessoa que pingou o pão no vinho. Hatat Mai. Qual é a fonte desse conceito de Termit Tzarefu em Sur com relação ao Hatat? Hatat é o sacrifício de expiação, de perdão. Então é como falar a Braita. Qualquer carne que entrou em contato com a carne de um Hatat. Se for uma carne Hulim, que não é sagrada, ou a carne de Shlamim, por exemplo, que é Kodashim Kalim. É um sacrifício, uma espiritualidade mais fraca do que o Hatat, que é Kodashim. Ikdash, essa carne que vem contato com o Hatat, recebe as mesmas alahot do que o Hatat. Se elevou espiritualmente, Yahol, afilo Lobala, será que mesmo que essa carne é menos sagrada do que o Hatat, não absorveu nenhuma gordura, nenhum líquido da carne do Hatat, também é a mesma coisa? Recebe as mesmas alahot do que o Hatat? Talmud Lomar, a Torá fala que não, Bipsará. Somente se essa carne menos sagrada absorveu algo da carne do Hatat, como a gordura do Hatat. Ativ Lab Basar. Somente se a carne menos sagrada absorveu algo do Hatat, Ikdash, se tornou sagrado, Liyot Kamoa. Recebeu as mesmas alahot do que o Hatat. Chein Psulai, que se esse Hatat era um Hatat inválido por certo motivo, era necessário queimar esse Hatat, tipo assim, essa carne que vem contato com o Hatat e absorveu certa gordura do Hatat também está inválida, é necessário queimá-lo. Vem Kxerai, e se o Hatat era válido, só é permitido consumir o Hatat válido na Azara, no pátio do Beit HaMikdash, Poskuanim, e só é permitido consumir no dia do sacrifício, na noite seguinte, porém na próxima dia já vai ser notar, já vai ser uma sobra. Tem aquele que é Hamul Sheba. Se fala que se essa carne menos sagrada tem contato com o Hatat, temos que consumir essa carne menos sagrada, como se fosse carne de Hatat, no Beit HaMikdash, talvez os Kohanim. Fala a Gemara, conforme Rabbi Akiva, temos dois psukim que falam a mesma alahá de Termit Tzarefu em Sur, e com relação ao Hatat é o mesmo conceito, apesar de ter um pedaço de uma carne de Hulim não sagrada, que absorveu certa gordura do Hatat, é proibido consumir toda essa carne, se a pessoa consome, esse Hatat era inválido, por exemplo, a pessoa consumiu essa carne de Hulim com essa gordura do Hatat contra a Alahá, a pessoa recebe o castigo como se consumisse um kazait do Hatat contra a Alahá. Pelo conceito de Termit Tzarefu em Sur, a pessoa não consumiu um kazait de gordura de Hatat, consumiu um kazait de gordura de Hatat misturado com a carne de Hulim. Porém, pelo conceito de Termit Tzarefu em Sur, a carne de Hulim completa o kazait da gordura do Hatat. Você fala, mas não, conforme Rabbi Akiva, não podemos aprender a colocar de Termit Tzarefu em Sur para toda a Torá. Para falar, mas não, Verabanan, Nami, temos a mesma pergunta contra Hachamim, Ramim aprenderam a lahar de Tam Keikar, de Nazir, para toda a Torá. Se o Nazir consome aquela água com um pouco de gosto de vinho, é como se ele tivesse consumido vinho. Porém, falamos, haverá bananame? Também como Ramim deu essa pergunta, Nihave, Nazir e Hatat, Shnei Ketuvim, Abayim Kehat, Nazir e Hatat, poderiam ser também dois psukim que falam a mesma coisa de Tam Keikar, a pessoa consome essa carne de Hulim com um pouco da gordura do Hatat. Se a gordura se absorve na carne, não é considerado que temos a essência de Hatat nesse pedaço de Hulim? Temos o sabor do Hatat, mas não a essência. Mesmo assim, a Torá fala que a pessoa consumiu esse Hulim contra a Laha do Hatat, recebe o castigo. Pelo conselho de Tam Keikar, temos dois lugares na Torá, em relação ao Nazir, em relação ao Hatat, o conselho de Tam Keikar. E por que a Raim associaram esse conselho de Tam Keikar para toda a Torá? São dois que falam a mesma Laha, de Deus limitar. Essa alaká só para esses dois assuntos, como o Rabi Akiva. Vem Menamdi, não podemos aprender para outras alakó da Torá. Ah, os Ramim podem se responder. Hanu mitzrich tzrich. Fala Ramim, a Torá tem que escrever essas duas vezes, em relação ao Nazir, e com relação ao Hatat, essa mesma alaká de Tam Keikar. É uma mesma por quê? Porém, fala Gmará, Rabi Akiva, porque eu posso perguntar para Ramim, mitzrich. Por que é necessário escrever também com relação ao Nazir, também com relação ao Hatat essa Alaha? Bishlama, dá para entender. Ikatav Rahmanav e Hatat, se a Torá escrevesse essa Alaha dificultando com relação ao Hatat, que Tam Keikar, Logamar Nazir Minah, não podemos dificultar a Alaha com relação ao Nazir, tem por dedução, por quê? De Hulim Mekodashim Logamrina, se a Torá dificultou a Alaha com relação aos sacrifícios, não significa que a Torá vai dificultar também com relação a Nazir, que não é algo sagrado como um sacrifício. Muitas vezes a Torá dificultou as alahot com relação a sacrifícios. Hulim e Kodashim, Logamim, não podemos aprender uma alahá de algo sagrado para algo não sagrado. Elirtov Rahamana, Benazir, porém a Torá poderia escrever essa alahá de Tam Keikar com relação ao Nazir, que não é sagrado como um Hatat, como um sacrifício. Vetei de Hatat. Podemos deduzir essa mesma alahá de Tam Keikar com relação ao Hatat, aquele pedaço de Hulim que absorve a gordura do Hatat. De acolhe se em Shebatra Kagamar Minazir, que o Ramim aprendendo todas as alahot do Nazir, para todos os assuntos da Torá, podemos aprender também essa alahá de Tam Keikar para todos os assuntos da Torá a partir da Nazir. Então volta a pergunta para Ramim. Por que a Torá escreveu duas vezes a mesma alahá de forma desnecessária? Você pode limitar essa alahá de Tam Keikar para Nazir e Hatat? E mesmo assim, Ramim aprenderam essa alahá de Nazir para toda a Torá. Por quê? Verabanan Amre Lecha. Ramim pode sim responder. Mitzrich Tzrich. É sim necessário escrever essas duas vezes. Por quê? Hatat Leiter Mitzteref Leisur. Fala Ramim que a Torá escreveu com relação ao Hatat? Kolashirigá. Bipsará e Gdash, é com relação à Kadi Trim Tzterei Fils, não com relação à Kadi Tam Keikar. Torá fala, a pessoa consome essa carne de Huli, que absorveu a gordura do Hatat, pelo Kadi Trim Tzterei Fils, a carne de Huli completa o Kazait da gordura do Hatat, se a pessoa consome contra a Alaha, recebeu o castigo como se tivesse consumido um Kazait de Hatat contra a Alaha. Não pela Kadi Tam Keikar, a Kadi Tam Keikar já aprendemos de Nazir e fala Rahamim. Bechulim e Kodashim logamar e conforme Rahamim. Não podemos aprender essa alahá de ter mitzvah de Hatat para Nazir, por exemplo. Porque Chulim e Kodashim, a toda dificuldade será de ter mitzvah com relação a sacrifícios, talvez porque sacrifícios são mais graves do que assuntos laicos. Não se aplica essa alahá de ter mitzvah com relação a Nazir, conforme Rahamim, só conforme Rabi Akiva. O Mishnat, isso que a Torá falou com relação a Nazir, se a pessoa, por exemplo, coloca água dentro de caroços, e o Nazir bebe essa água, ele tem Tam Keikar, é para a Laha de Tam Keikar, que o sabor do alimento proibido é como se fosse a essência, o Mekan, e daqui até Dan Lekola Torah Kula. De Nazir podemos aprender essa Laha de Tam Keikar para toda a Torah. Porque não temos dois pessoas aqui que falam Laha de Tam Keikar. A Torah tem que escrever também com relação ao Nazir, também com relação ao Hatat, para explicar duas alahot diferentes, uma Laha de Termit Terefle Isur, e uma Laha com relação a Tam Keikar. Verabi Akiva, Verabi Akiva Tarvai ou Etebet Starefleisu? Conforme Verabi Akiva, também o passo com relação ao Hatat, também o passo com relação ao Nazir, vem nos ensinar a Kadetemet Starefleisu. temos dois que falam a mesma halakha, limitamos essa halakha de Tzrei Freisur só com relação ao Nazir e com relação ao Hatat. Vavlu, Shnek Tuvina Baim Kehat, são dois que falam a mesma halakha, Vekol Shnek Tuvina Baim Kehat, sempre temos essa situação, El Melandi, não podemos aprender esses dois psukim para toda a Torá. Se a Torá tivesse escrito dois psukim com a mesma halakha, porém necessariamente, que não poderíamos deduzir uma halakha da outra, então podemos sim fazer um binyan, uma associação desses dois psukim para toda a Torá. Mas a vez que a Torá escreveu de uma forma desnecessária esses dois psukim, a Torá poderia ter escrito halakha de termit tzrei que foi escrito com relação ao Nazir. E podemos aprender por dedução que também essa halakha se aplica com relação ao Hatat, a vez que as halakha do sacrifício são mais graves do que Nazir. Mesmo assim, a Torá escreveu duas vezes, limitando essa halakha de termit tzrei que foi escrito com relação a esses dois assuntos. Aqui eu aprendo essa halakha de tam keikar, conceito de Giulé Nohrim, utensílios de Goim que absorveram os cozidos dos Goim, vivos da fronteira, que é necessário fazer a galá para castelizar esses utensílios. Para o cozido de Tam Keiká, se a pessoa vai cozinhar nesse utensílio, esse cozido vai absorver o sabor proibido dos cozidos, dos Goim, e é proibido consumir esse cozido. Para o cozido de Tam Keiká, que o sabor é como se fosse a essência do alimento. E vimos o da fã anterior porque caminhou a primeira Slaka de Tam Keikar de Giulé Nohrim. Conclui a Gemara, mas Leravashi, Leravkana, falou sobre Leravkana. E lá de Tânia, como você vai explicar essa braita? Mikola Sheria Se Migefenayai. O Brasil não pode consumir nenhum produto do vinhedo, nenhum produto da uva. E depois o Torá especificou Mihad Tzanim Veadzak. Nem os caroços, nem as cascas. Porque o Torá especificou os caroços e as cascas. São produtos da uva, já saberíamos que está proibido. Limeida, outra vez nos ensina a Alissure Nazir, com relação às proibições de um Nazir, Shemit Tarfin Zeinze, que uma proibição se combina com outra proibição. Por exemplo, se o Nazir consumiu metade de um casai de caroços, metade de um casai de cascas, é como se tivesse consumido um casai de uva e recebe as chicotadas do castigo por 13 dias Nezilu, dele, a promessa dele. Por aí pergunta o sábio, Travkana, Rasta, se sabemos de Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, e Surveter Mitzarfi, um alimento proibido, como uvas para o Nazir, e um alimento permitido, um pão para o Nazir, Mitzarfi, se combinam para conseguir ter Mitzarfi para o Kazait, e Surve e Surmibaya, a Torá tem que nos ensinar que dois alimentos proibidos para o Nazir, como caroços e cascas, se combinam para o Kazait, é dedutível que sim. Se o pão se combina com a uva, com certeza, a uva se combina com o caroço se combina com as cascas. Porque eu tive que especificar, Mihatsanim Gadzak, Amarle, responder Avkana, e Surve Teve Batahat, são duas situações diferentes. Isso que é alimento proibido como a uva se combina com o pão, para o Kazai de Batahat, você precisa consumir ao mesmo tempo pão com uva, aí combina o Kazai e Surve e Sur, porém, dois elementos proibidos para o Nazir, como as cascas e os caroços, Bezeh Achar Zeh, mesmo que a pessoa consumiu ao mesmo tempo, mesmo que consumiu um depois do outro, aparentemente até 9 minutos, conceito de Kideh Achilat Pras, como vimos da Pima anteriores. Se a pessoa consumiu metade de um kazait de caroços, metade de um kazait de cascas em 9 minutos, é como se a pessoa tivesse consumido um kazait de uvas, ao mesmo tempo recebe castigo. São duas halakhot diferentes, dois casos diferentes, não tem uma pergunta contra Rabi Akiva. Continua a Mishnah, voltando às halakhot com relação ao Hametz. Batzek Shebesit Kerevah, a pessoa tinha uma panela que ele faz massas, dentro das rachaduras dessa panela, tinha massa de Hametz. Como seria a halakha para Pesach? Será que é necessário tirar esse Hametz das rachaduras da panela, ou não, para queimar antes de Pesach? Fala Mishnah, e mesh kazai bem como errar? Se tem um kazai, mais ou menos 30 gramas de massa, no mesmo local dessa panela, e agora vamos ficar, quer dizer, no mesmo local, Reav Leveira, você tem que tirar esse Hametz de lá e queimar. Veim lá, você tem menos do que um kazait, bater do miúdo. Desconsideramos essa Hametz, mas que tem menos do que um kazait, não é necessário tirar isso da panela e queimar. Veim Leilan Tumá, mesma coisa com relação a impurezas, que significa isso. Imak Pidalav, se a pessoa quer limpar essa panela mais cedo ou mais tarde dessa massa que está ali das rachaduras, Hotzitz, Esse hametz é uma obstrução à água do mikve. A halakha é que se um utensílio se impurificou, ele deve ser levado no mikve, fazer a imersão, a tevilá, purificando o utensílio. Existe um conceito de hatzitsa. A água do mikve tem que encostar em toda a superfície do utensílio para purificá-lo. Se temos essa panela que se impurificou e tem dentro das rachaduras a massa do hametz, e a pessoa quer tirar essa massa mais cedo ou mais tarde, é uma hatzitsa, uma obstrução, a água do mikve não se recai a purificação desse utensílio. Imrotze bekiumo, por isso a pessoa não quer tirar essa massa dessa panela, quer deixar essa massa constantemente lá, hareuki areva, essa massa de hametz é como se fosse metal, madeira, não é mais hametz, que foi designado a obstruir, a cobrir as rachaduras desse utensílio, não é mais uma hatzitsa, não é algo que está impedindo a água de encostar no utensílio, porque o hametz já virou parte do utensílio. E agora eu vou explicar melhor também a continuação dessa Mishnah com relação à empresa, em relação ao princípio da Mishnah. Falando na maravilha da Amar, Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel. Loshana, quando isso se aplica? Ou seja, quando se aplica que se a pessoa tem menos do que um casal, não é necessário tirar esse hametz para antes de Pesach, se tem um casal é necessário tirar o hametz, Loshana, isso só se aplica lá de uma com She'en Asmi'in Lechazek. Somente esse hametz não está no fundo do utensílio, está nas paredes do utensílio, onde não está impedindo, por exemplo, a água de vazar para fora do utensílio. Nessa situação, esse hametz é dispensável. A pessoa pode fazer a massa perfeitamente sem que essa massa esteja cobrindo as rachaduras das paredes do utensílio. Porque a água que a pessoa coloca para fazer a massa está no fundo do utensílio e o fundo do utensílio não tem rachaduras. Porém, se o fundo do utensílio tem sim rachaduras e está coberto por massa, não é necessário tirar essa massa, mesmo que tenha um kazait, mesmo que 30 gramas de massa nessas rachaduras, porque a pessoa precisa desse hametz lá. Está servindo o utensílio, a suin lechazek, que está impedindo a água para fazer a massa de vazar para fora do utensílio. Mikla, se deduz daqui, de pachod mi kazait. Se a pessoa tem menos do que um kazait, a filho de makom she'en asuin lechazek, eno chayav levar, se deduz daqui. Se a pessoa tem um kazait de massa que está nas paredes do utensílio, tem que tirar isso, por ser um volume considerável de um kazait, e queimá-lo antes de Pesach. Se tem menos do que um kazait nas paredes, não é necessário queimar esse hametz antes de Pesach. Porém, no fundo do utensílio, mesmo que temos um kazait, não é necessário queimar esse hametz. Essa é a primeira versão da opinião de Shmuel. Tem duas versões do que Shmuel pensou em falar, não estava claro. E cadê Madnei la Seifa? Tem sábios que sustentam isso que Shmuel limitou com relação à continuação da Mishnah. Que o quê? Veim lav. A Mishnah fala na continuação que se temos menos do que um kazait nessa panela, bater bem o tom, vez temos menos do que um kazait, isso é desconsiderável, isso é anulado, e não é necessário tirar esse hametz da panela. Sobre isso limitou o sábio. Maravilha, Mishnah falou o sábio em nome de Shmuel. Loshano, quando se aplica essa pessoa, tem menos do que um kazait, não é necessário queimar esse hametz, ele é uma coma asui lechazek. Só se está no fundo do utensílio, fortificando o utensílio, impedindo a água de vazar, a válvula conchena, se ele fazer, por isso, se realmente está nas paredes do utensílio, não está de forma indispensável esse utensílio, o raio vai necessário sim queimar esse realmente, mesmo que tinha menos do que um casal. Temos duas diferenças entre a primeira versão e a segunda versão do que o Shmuel falou. Se explica mais, Mechlas deduz aqui de casal, se a pessoa tem um casal de massa, mesmo que esse casete está no fundo do utensílio, de forma indispensável, é necessário tirar isso antes de Pesach e queimá-lo antes de Pesach. Temos duas diferenças entre a primeira versão e a segunda versão. Com relação a casar no fundo do utensílio, foi a primeira versão, não é necessário queimar, conforme a segunda versão, é sim necessário queimar antes de Pesach, só menos do que um casar no fundo do utensílio, não é necessário queimar antes de Pesach. Outra diferença é menos do que um kazait na parede do utensílio. Conforme a primeira versão, uma vez que é menos do que um kazait, é desconsiderado, não é necessário queimar antes de Pesach. Na segunda versão, é necessário sim queimar isso antes de Pesach. Duas diferenças que a segunda versão dificulta. Fala Tanya Kilishna Kama, Tanya Kilishna Batra. Temos uma breta que apoia a primeira versão da opinião de Shmuel, o trabalho que apoia a segunda versão da opinião de Shmuel. Tanya Kelishnakama, a prenda que apoia a primeira versão. Batsek Shibisit Kiarivat em Hamed nas rachaduras de uma panela, Bimakoma Asuli Hazak, que está no fundo do utensílio, impedindo a água de vazar, Enohotzets. Não é uma obstrução, a água do mikve é parte da panela. Veno Ove, e a pessoa não tem obrigação de tirar isso antes de pensar. Se a pessoa deixou lá, é meu ovelho. Não trazia a proibição de Balirae ou Balimatze, a proibição de manter Hametz em peça. Porque já não é mais Hametz, é parte da panela, mas que está no fundo da panela, servindo a panela. É como se fosse madeira ou metal. O Bimakonche é na Sile Hazek, preencia o Hametz está nas paredes do utensílio, não está fortificando ou servindo o utensílio. Rotzet é uma obstrução à água do mikve, vê ovelho. E a pessoa tem que tirar isso de peça, se não tirou. Desejou que isso de Balirei ou Balimatze. Bamei do Balimorim, quando isso se aplica, Bekazai, só se é um casai, 30 gramas mais ou menos de massa. Aí, se está na parede do utensílio, é necessário queimar os de Pesach, está no fundo do utensílio, é necessário queimar os de Pesach. Avab, Pachob, Bekazai, por isso temos menos do que um casai desse utensílio, a Flub, Makom, Sheena, Sudo, Hazek, uma vez que é um volume mínimo, mesmo que está na parede do utensílio, não é necessário queimar esse Hametz antes de Pesach. Enohotzetz, não há obstrução a mikve, venover, e a pessoa que manteve isso sem pensar não precisa de pessoa de Balirei ou Balimatze. Exatamente como a primeira versão da opinião de Shmuel. Tanya Kelishna Batra, temos uma outra beda como a segunda versão da opinião de Shmuel. Batzek Shebesit Kareva. Massas de Hametz que estão nas rachaduras de um utensílio, de uma coma Asui de Hazek. Se está no fundo do utensílio, aparentemente, onde está servindo o utensílio, viramos a página. Enohotzetz não é uma obstrução à água do mikve, por estar servindo o utensílio, é como se fosse parte do utensílio, venover, e a pessoa que manteve isso sem pensar, não tem exigido o preço de Balirei ou Balimatze. Bimakomche, Enohotzetz lechazek, se a massa está nas paredes do utensílio, não está servindo o utensílio de forma indispensável, Hotzetz é uma obstrução à água do mikve, vê ouvir, a pessoa tem exigido de Balirei ou Balimatze, se não queimou isso antes de pensar. Porém, agora a Braita está falando diferente da primeira versão. Bamei do Barim Amorim, quando isso se aplica, que se a massa está no fundo, não é necessário queimar, se está nas paredes, assim é necessário queimar essa massa antes de pensar. Bepachol mi kazai, isso é menos do que um kazai. Aval be kazai, porém se é um kazai, 30 gramas mais ou menos, mesmo que essa massa está no fundo do utensílio, servindo o utensílio de forma indispensável para que a água da massa, antes de ser misturada com a farinha, não vaze, mesmo assim, essa massa que é um kazait, obstrui a água do mikve, veover, a pessoa que não queimou, transmite a pessoa de Balirei ou Balimatze, como a segunda versão. Resumidamente, duas contradições entre as braitas. A primeira contradição é que se tem kazait no fundo do utensílio, foi a primeira braita, não é necessário queimar, por estar indispensável no fundo do utensílio, como a segunda braita, sim, é necessário queimar. Outra contradição é menos do que um kazait na parede do utensílio. Foi a primeira braita, por ser algo insignificante, desconsiderável, não é necessário queimar, como a segunda braita, sim, é necessário queimar, por não estar servindo de forma indispensável o utensílio. Para falar uma caixa na dália, é uma contradição das duas braitas. Amar Avuná, fala Avuná, Same Kilta Nikame Hamet, fala Avuná, a breta que facilita mais, a primeira breta está errada, existe algum engano, a breta correta para Alahá é a segunda breta que dificulta mais a Alahá. Essa é a primeira de Avuná. Rav Yosef discute com Avuná. Rav Yosef, vamos falar Rav Yosef, Tanai Shakalt Me Alma, você desconsiderou Tanaim, sábios das Mishnah das Breitot, que discutem com essa segunda breta? Tanai é uma coisa que Tanaim com relação a isso, Tanai é como falar breta. Rapati Ipsha, um pão de Hametz que está embolorado. Hayav Levair, é necessário sim queimar antes de Pesach. Por quê? E preencher a Uile Shorka, que a pessoa não vai consumir isso com certeza, porém a pessoa poderia fazer fermento disso, esfarelar esse pão. Ule Hameba, Kamaisot Acherot, e fermentar outras massas com isso. A Torá proibiu a pessoa de ter fermento, mesmo que não é um alimento, por fermentar outros. Esse é o pedido na cama. Rabi Shimon ben Elazar, o fala ao sábio, Bamed vai morrer quando isso se aplica, ou seja, Rabi Shimon ben Elazar vai limitar mais o que Tanakama falou. ומקוימת לאכילה, עשה פרסות לזיגינו, איזה פעם עם בולורדו, פרסת פרמנטו. אבל קופת שאור, פורים הפלקה עד פרמנטו, שיחדה לישיבה, כי הפרסות לזיגינו איסו, פרסתי כמו קדירה, כמו אסנטו, בטלה. סתם נולד, ולא מאז חמץ, já virou um assento, já virou madeira, já virou metal, não consideramos que seja mais chametz. Você conforme a Bishma Menelazar, muito que a pessoa designa, mesmo mais que um casal de chametz para outra função que não seja alimentícia, já não é mais chametz. Quem está na cama, sim é chametz. É necessário que mais isso antes de peça. Explica agora as opiniões. Me dê a mara a Bishma Menelazar. Diz que a Bishma Menelazar falou, betelá, que se assento de chametz, se no caso o fermento, está anulado, Michal de Tanakama, se diz que Tanakama sustenta, Savar, Lobetela, como Tanakama, não está anulado, mesmo que a pessoa designou esse fermento para ser assento, continua sendo alimento e continua sendo Rames. Alma Kassavar, se vê daqui, eu pedi de Tanakama, Kol Kazait, Afalgav, Denevate, Lobatil, se a pessoa tem um casal de Rames. Ou mais, a pessoa designou para outra função, Lobatil, isso da designação não funciona. Continua sendo chametz. E a Bishimon Melazar discute, já não é mais chametz. É a mesma coisa do que vimos no começo do Daf. A pessoa tinha chametz no fundo da panela, designado para servir como obstrução para a água não vazar. Conforme uma braita, se tem um kazait, temos que exterminar esse chametz antes de peça. Isso vai como a primeira na cama que vimos com relação ao pão embolorado, mesmo que a pessoa designou esse pão que é fermento, porém designado para servir como assento, não funciona essa designação, continua sendo chametz. Assim como o kazait no utensílio é chametz, não é considerado como parte do utensílio, é necessário queimar isso antes de Pesach. Bishimon Benazar se dá como outra braita, que se a pessoa tem kazait de chametz no fundo da panela, servindo como cobertura, revestimento para essas rachaduras do utensílio, já não é mais chametz, sendo parte da panela, não é necessário queimar isso antes de Pesach. Falaram para você que temos um machlok e tanaim como essas duas bretas que não terminam com relação à panela. Porém, Abai perguntou para você, Amar le Abai, falou Abai, tirat tabe kazait, você achou realmente um machlok e tanaim com relação ao kazait, que foi designado a outra função não alimentícia. Machlok e tanakam, eu bicho meu azar. E temos outra contradição das braitot. Pachod me kazait, me tirat, tá? Você não respondeu a contradição entre menos de um kazait que está nas paredes do utensílio. Foi a primeira braita, não é necessário queimar isso, por isso teria um volume mínimo, menos do que um kazait. Foi a segunda braita, é necessário sim queimar isso. Você não achou uma machloka também com relação a isso? Continua sendo uma contradição. Ela corrige a bai. Havehar abishon ben lazar. Responde a bai, mesmo de uma contradição das duas braitot. As duas braitas são o primeiro de Rabi Shimon ben Elazar. Que o quê? Velokash não é uma contradição. Rabi makom lisha, Hashem makom lisha. Fala Abaye que essas duas braitas não se contradizem. Temos três casos diferentes. Uma braita chamou o mesmo nome uma situação e a braita chamou o mesmo nome para outra situação. Ou seja, a primeira braita que fala que temos kazait bemakom asur lechazek. Um lugar que é indispensável ao utensílio e não é necessário queimar, significa que o casal está no fundo do utensílio. Isso é uma das situações quando a Breda fala Makom She'en Asui Lechazek, um lugar que não é indispensável, está das paredes do utensílio, é Makom Lisha, um lugar onde a massa encosta. Temos um casal e está necessário queimar isso antes de pensar. Menos que um kazait, não é necessário queimar isso de Pesach. Uma vez que tem uma certa utilidade para esse chametz nas rachaduras das paredes do utensílio, que impedem a massa de entrar nessas rachaduras. A segunda breta que dificultou mais, fala, mas como assui lechazek? Em algum local que serve o utensílio, se fica as paredes do utensílio, se temos um kazait, não é necessário queimar, como a primeira breta falou, porém com outro nome, aqui a breta chama assui lechazek, está fortificando, servindo o utensílio, por estar servindo a massa, se temos menos do que um kazait nas paredes do utensílio, não é necessário queimar. Isso que a Breda fala que mesmo menos do que um kazait, no como she'en asui lechazek, é necessário queimar, mesmo que temos menos do que um kazait, significa que esse mesmo utensílio está nas bordas do utensílio. Shelob Makom Lishan, onde a massa não encosta nas bordas do utensílio em cima, sendo assim, não tem nenhuma utilidade para o Hametz Kristal, mesmo menos do que um kazayit, é necessário queimar. Nos três situações diferentes, uma Breda chamou duas situações de dois nomes, e a segunda Breda usou os mesmos dois nomes para outras situações. Porque não tem uma contradição aqui. Fala, Maravashi, fala, Maravashi. Lo teima, shilob makom lishan, agava de agna. Maravashi explica o que a Bai pensou em falar. Não diga que isso que a Bai pensou em falar na borda do utensílio, shilob makom lishan, onde a massa não encosta, significa a parte de fora da borda, a parte de fora do utensílio, as costas do utensílio. Ela sifta de agna, mesmo a parte de dentro do utensílio, também é considerada a borda, e é necessário queimar qualquer remédio que está nessas rachaduras antes de Pesach. Pergunta na Pshita, como se deve ser a Alahá? A massa não encosta na borda do utensílio em cima. Encosta nas paredes do utensílio, na parte intermediária, no fundo do utensílio, com certeza. Qual é a novidade do que Ravashi falou? Mal, já podemos pensar diferente do que Ravashi falou. Zimna de atif, umate leat. Às vezes a massa cresce dentro do utensílio e chega a encostar um pouco na borda, na parte interna do utensílio. Poderíamos pensar aqui. Existe alguma utilidade para a massa que está tampando as rachaduras da parte interna da borda do utensílio? Kamash, no nosso trabalho, tem que falar que não tem nenhuma utilidade. Mesmo que a massa vai crescer até a borda do utensílio, não tem nenhuma pressão, não está amassando a massa nessa situação, não temos o receio que essa massa vai entrar nas rachaduras, mesmo que não tenha ramés nessas rachaduras. Portanto, esse ramés é completamente dispensável, é necessário queimar mesmo menos do que um casal que está nas bordas do utensílio, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Continua, Amarav Nachman, Amarav, falou sobre o nome de Rav, Alahá que Rabbi Shimon ben Elazar, Alahá como Rabbi Shimon ben Elazar, que a pessoa pode pegar um bloco de fermento, antes de pensar designá-lo como um assento. Não é mais Hamet, já virou um outro objeto. Então ele acaba de discutir com Rabbi Shimon ben Elazar. Rav fixou Alahá como Rabbi Shimon ben Elazar. Pergunta para ele, será que isso é Alahá? Conforme Rav, Vehá Amarav, Yitzchak Barashi Amarav, falou sobre o nome de Rav. Se a pessoa pegou esse bloco de fermento, cobriu com barro e designou para ser um assento, esse fermento se anulou, já não é mais fermento, já não é mais hametz. Não como Rabbi Shimon ben Elazar, como está na cama, como Rabbi Shimon ben Elazar, se precisa designar esse bloco de fermento para ser um assento, como está na cama, é necessário fazer algo a mais, como revestir isso com barro, tar'im, somente se a pessoa revestiu, lotar'lo, por isso a pessoa não revestiu. Isso continua sendo hametz. Não como Rabbi Shimon ben Elazar, é uma contradição na opinião de Rav. Responde a Gemara, Mande matneha, lo matneha. Chamed jamachlo que tamuraim, dos sábios da Gemara, como Rav fixou a Alahá. Mande matneha, que ensinou o primeiro ensinamento que Alahá é como Rabbi Shimon ben Elazar, lo matneha, não ensinou o segundo ensinamento que somente se a pessoa revestiu esse assento com barro, isso não é mais chametz. Uma machlo que tem relação a isso. E cadê? Tem uma segunda versão, que Rav sim fixou a Alahá claramente. Amarav Nachman Amarav falou sobre o nome de Rav. Ele não é como Rabbi Shimon ben Elazar. Alahá não é como Rabbi Shimon ben Elazar. De Amar, Yitzchak Barash Amarav, a prova disso sabe falar o nome de Rav. Imtach Paneh Batit Betelah. Se a pessoa revestiu esse bloco de fermento com barro, isso se anulou, já não é mais Hametz, já virou um assento, e podemos manter isso em Pesach. Se não revestimos com barro, já é proibido ter isso em Pesach. Você tem que queimar antes de Pesach. Mas a segunda versão, ela fixou ela claramente como está na cama, não como Rabbi Shimon ben Elazar. Continua Marav Nachman Amar Shmuel, falou também de Shmuel, Shnei Chatzai Zeitim. Nossa Mishnah falou que se temos um kazayit na panela em um mesmo local, é necessário queimar esse hametz por ser um volume considerado de um kazayit. Explicamos que isso se trata se esse kazayit está nas paredes do utensílio, não no fundo do utensílio. Como considerar que temos um kazayit no mesmo local? Fala Shmuel, Shnei Chatzai Zeitim. Nós temos duas metades de kazayit na panela. Vechutche Batzek Bene'el. Estão conectados por um fio de massa. Será que é considerado um pedaço de kazayit ou não? Ro'im, calculamos. Kol She'ilu Inatelachut. Se puxamos esses dois pedaços de hametz por esse fio, Venitalin Imu, esses dois blocos, cada um com metade de um kazayit, também são puxados, e a pessoa consegue arrancar esses dois metades de kazayit através puxando esse fio de massa. Hayav Levair, é considerado que esses dois metades estão conectadas através desse fio, ele saiu queimar isso, tirando os GPS, ele queima. Vem lá, se a pessoa puxando esse fio, esse fio não tem força de puxar esses dois meio casai, e no Hayavre vai, não é necessário queimar isso antes de terça, porque não temos um casai junto. Por isso explica agora outras situações. Amarula fala Ula. Lo Amram, quando isso se aplica que a pessoa tem menos do que um casai no mesmo local, não é necessário queimar isso antes de terça. Ela vai levar só essas metades de casai e são uma panela, não temos o resíduo de se juntar no meio de terça? Com certeza. A Valba Bait, por isso tem metade de um casai de um lado da casa, metade de um casai de outro lado da mesma casa, Hayav Levar, necessário queimar esses duas metades de casai. Mesmo que a obrigação de queimar Hamas, só queimar um casai, porque a pessoa só pediu para o Bari e o Bari Matzah, se tem um casai de Hamas sem pensar, temos o receio que talvez essas duas metades vão se juntar quando a pessoa vai varrer sua casa, por exemplo, isso vai virar um casai inteiro em pensar. E a pessoa vai traduzir o preço de Bali no Bali Matzé para uma Maitama, porque é necessário sim queimar essas duas metades, como falamos, desenhando de carne de Shleuvenafri Gabi Adan, que às vezes a pessoa vai varrer sua casa, juntar todas as farelos no mesmo local, e essas duas metades vão se juntar, vão virar um casai de Hametz inteiro em Pesach. Por isso é necessário queimar essas duas metades de casai de Hametz antes de Pesach. Continua a Gemara explicando esses alachot. Amarula fala Ula, Baal Bemarava. Os sábios da terra de Israel perguntaram várias questões sobre isso que Ula falou. Bait ve'aliamal. Se a pessoa tem metade de um casait no térreo da casa, metade de um casait na aliam, no segundo andar da casa, você tem uns receios que isso vai se juntar de certa forma? Durante a pessoa não varre o térreo e o segundo andar ao mesmo tempo. Outra questão. Bait ve'achsadramal. Se não temos o receio que esse metade de casai do térreo e do segundo vão se juntar, qual seria a lechá com relação a uma casa esplanada na frente da casa? Esplanada é um lugar na frente da casa, muito aberto, que também tem uma verdade de um hametz lá. A pessoa já varre às vezes a casa com a esplanada junto, será que temos o receio que isso vai se juntar ou não para um casai? Outra situação. Shnei batim zelifnim ze mal. Se vamos falar que sim, temos o receio que essas duas metades de casais vão se juntar entre a casa e a sadra, a esplanada. Quando seria na casa, temos um quarto dentro de outro quarto. É que a pessoa vai varrer sim, esses dois quartos juntos, temos o receio que isso vai se juntar em Pesach. Mal, qual seria a lahá? Teiko. Mas não temos uma resposta pela Gemara. O Rama fixa a lahá, precisa fazer o bitur, o kal hamirá, a anulação do hametz. E a pessoa não transite mais o preço de Bali, daí o Bali Matzé em Pesach depois do Bitu, a anulação do Hametz, como vimos. E não é necessário queimar essas metades do Hametz. Continua tendo a irmã falar a Braita. Rapati Ipsha. Esse pão embolorado, Venivstelam Ilechol Leadá, um ser humano não conseguiria consumir mais isso. Veakele Ilechol Leochla, porém um cachorro sim conseguiria consumir esse pão embolorado. Será que ainda consegue do Hametz? É considerado ainda alimento ou não? Fala, Tanakama, Metama, Tumat, Uchalim. Fala, Tanakama, ainda é um alimento. É um alimento, se se impurificou, tem a força de impurificar outros também. Se tem um cabeça, becabeça, tem a força de impurificar os alahaé, que um alimento só impurifica outros se ele tem um volume de um cabeça mais ou menos 60 centímetros cúbicos, que são mais ou menos 60 gramas também. Fala, Tanakama, esse pão embolorado continua sendo um alimento e tem a força de purificar outros, uma vez que um cachorro consegue consumir isso. Ele escreve e matou meu pesar. Fala, mas se esse pão embolorado é trumá, a oferenda do Kohen que não recebeu a impureza. E sabemos que é proibido causar que a trumá do Kohen receba a impureza. Foi falta na cama, ele escreve e matou meu pesar. É permitido pegar esse pão embolorado, queimar junto com o trumat meal, a oferenda impura. Antes de pensar no Biur Hametz, no momento da queima do Hametz. Mas que um ser humano não pode mais consumir esse pão embolorado, já não existe a proibição de impurificar tomar dessa forma. Essa é a pergunta da Nakama, que esse pão embolorado continua sendo alimento. Mishum Rabi Natan, em nome de Rabi Natan, falaram, Enam Itama, esse pão embolorado não impurifica mais outros, uma vez que não é mais apropriado ao consumo humano. Fala Rabi Natan, não é mais alimento, mesmo que um cachorro consiga consumir, discutindo com o Tanakama. Todas as tabletas você aplica assim. No princípio esse pó era apropriado ao consumo humano. E depois, só um cachorro consegue consumir, depois de embolurar, falta na cama, continua sendo um alimento, fermentando não é mais um alimento. Entre parênteses, essa preta só se aplica se esse pão era um alimento para um ser humano e depois virou um alimento só para um cachorro, depois que se embolurou, falta na cama, isso continua sendo um alimento, mesmo que um cachorro consiga consumir. Fernatanakama concorda com o Rabi Natan, que é uma substância que só um cachorro consegue consumir. Da sua produção, da sua fabricação, não é um alimento, não impurifica outros também, não tem zalahu de hametz também. Por isso, explica agora, que man azalitnan, como qual opinião vai essa seguinte Mishnah? Mishnah maseretarot. Klalamru betarot. Os rabinos falam uma regra com relação às leis de pureza e impureza. Kolamiyuhad leochel adam tameh, achi passe melechol lakelev. Qualquer alimento, que era um alimento humano, também, se ele receber impureza, por exemplo, encostou com um réptil, continua sendo impuro e purifica outros também. Mesmo que um ser humano já não consegue mais consumir isso, tudo bem que um cachorro consegue consumir isso, continua sendo um alimento e purifica outros. No momento que um cachorro também não consegue consumir isso, já não é mais um alimento para nenhuma alaha. Que mal, com qual opinião vai? Isso de Loki Rabi Natan, não é como Rabi Natan. Terminado, você entende que no momento que um ser humano não consegue mais consumir certo alimento, já não é mais ohev, já não é mais um alimento, não impurifica outros também, a tomato halim. Uma coisa com relação a isso. Continua a mudar uma outra situação. Tendo a banana falar, arevat ha'abdanim, a panela das pessoas que curtem couro, a pessoa coloca normalmente água numa panela, ferve o couro, coloca farinha às vezes para amolecer o couro. Shinatan etoha kemach, a pessoa colocou farinha dentro dessa água antes de Pesach. E essa farinha é considerada fermentou. Toshor shayamim, se a pessoa colocou essa farinha com a água e o couro dentro de 3 dias do biur hametz, da queima do hametz, chayav levar. A pessoa tem que sim queimar essa mistura de farinha e água, porque ainda está considerado um alimento para um cachorro, por exemplo. Kodem shor shayamim. Por isso, a pessoa colocou essa farinha na água antes de 3 dias, e no chayav levar, já não é mais hametz, já não é mais um alimento, nenhum cachorro consegue consumir essa mistura. Ou seja, tudo depende se a pessoa colocou antes de 3 dias ou dentro de 3 dias. Antes de 3 dias, já não é mais hametz, porque já se deteriorou dentro dessa panela. Mesmo que a pessoa não colocou couro, só colocou a farinha e água nessa panela que curte couro, já deteriorou esse hametz, não é mais hametz. Pois a pessoa colocou dentro de 3 dias do biur da queima do hametz, é necessário queimar esse hametz que fica na cama. Amar Rabi Natan fala Rabi Natan, mas mesmo Rabi Natan, quando você aplica Shelo Natan Letoha Orot, é se a pessoa não colocou o couro dentro, junto com essa farinha, Aval Natan Letoha Orot, se a pessoa colocou o couro, Afilo Toch Shlosha El Chayav Levar, mesmo que a pessoa colocou a farinha com água e o couro dentro de 3 dias da queima do hametz, já não é mais necessário queimar esse hametz, porque um ser humano não consegue consumir isso. É a mesma coisa que está na câmera, Rabi Natan, que vimos anteriormente, com relação ao pão embolurado, é a mesma coisa que daqui, conforme Rabi Natan, no momento que a pessoa não consegue mais consumir essa farinha foi misturada com o couro, já não é mais um alimento, já não é mais hametz também. E conforme está na cama, tudo depende se um cachorro consegue consumir isso ou não. Amarava fala, Rava, qual é a Alaha final? Alaha que Rabi Natan, Alaha como Rabi Natan, que tudo depende se a pessoa colocou couro ou não. Afilo Yom Echad, Afilo Sha'achat, mesmo que a pessoa colocou couro dentro de um dia para o Biur Hametz, a queima do Hametz, mesmo de uma hora antes do Biur Hametz, essa farinha já não é mais um alimento, não é mais Hametz também com relação a Pesach. Isso fala aqui no Mará, fixando a Alaha. Já amanhã o novo Davi com os conceitos. Pelo Hadonai Olam, amém e amém.